As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
A judoca tomarense Patrícia Sampaio conquistou a medalha de bronze no Campeonato da Europa que decorreu na cidade de Montpellier, França. A atleta da Sociedade Filarmónica Gualdin Pais ficou assim no terceiro lugar na categoria de menos 78 kg, depois de bater a holandesa Gutsche Steenhuis. Patrícia Sampaio só não conseguiu ultrapassar a italiana Alice Bellandi, líder mundial da citada categoria. Mais um grande desempenho da tomarense de 24 anos que tem colecionado medalhas nos últimos meses de competição. O Sporting de Tomar ganhou o grupo da segunda fase de acesso da Liga dos Campeões de Hóquei em Patins, alcançando um fantástico rendimento de 6 vitórias em 6 jogos, se se tiver em consideração o desempenho em França. Na cidade do Nabão, neste fim de semana, o Leão foi rei. Ganhou ao Eringen por 6-1, ultrapassou o Noia por 6-2 e a fechar bateu o Valongo por 5-4. Foi a 11ª vitória seguida do Sporting de Tomar em jogos oficiais, registro impressionante que entra na história do emblema nabantino. O sorteio da fase decisiva da Champions League decorre nesta segunda-feira a partir das 19h, sendo que os nabantinos estarão no pote 4. Após o jogo diante do Valongo, Nuno Lopes, treinador do Sporting de Tomar, fala do melhor embate do fim de semana, confessando mesmo que adorou a segunda parte.
Não andávamos à procura disso, andávamos à procura do apuramento. E concordo que foi o melhor jogo do fim de semana, porque as equipas jogaram para ganhar e acho que nós tivemos uma segunda parte. Nós sabemos porque é que tivemos uma segunda parte muito boa. Ficava aí depois aos analistas que conseguirem perceber o que é que se passou na segunda parte. Eu não vou dizer o que é que se passou, mas adorei o jogo hoje, adorei a segunda parte, adorei o jogo, porque é o nosso trabalho. É muita coisa que nós partimos pedra e conseguimos resolver. Portanto, há mérito nosso, não é tanto de mérito no Valongo, mas há mérito nosso como nós virámos o jogo. E depois, claro, que a bola acertou nos sítios certos, o gol de Chanel, que é um golão autêntico, mas é tudo fruto de coisas que nós vamos andando aqui a teimar e que, pronto, nestas alturas eu também fico orgulhoso. Não é, isto não é trabalho meu só, é trabalho deles, toda a gente, mas penso que foi um bom jogo. A primeira parte cometemos alguns erros, que retificámos muito bem na segunda parte, e penso que a segunda parte é toda nossa, a todos os níveis. Agora é continuar. Portanto, mesmo que o resultado fosse diferente, não vinha mal ao mundo. Acho que o Valongo também foi um digno vencido neste caso, foi justamente apurado. Pronto, e agora que venha o sorteio, o resto das provas, ainda há muito campeonato e isto ainda está no começo.
Ricardo Cardoso, presidente do Sporting de Tomar, não escondeu a satisfação pelos resultados alcançados, congratulando-se ainda pelo impacto da competição na própria cidade.
A organização e educar as nossas competições, acima de tudo, era entrar nos últimos da Europa. Conseguimos, obviamente, que há um trabalho que era muitos anos por trás, mas acho que Tomar mais uma vez chegou a ganhar. Não é uma moldura, uma imensidão de gente, mas é um fim de semana com muita gente a passar de pavilhão, porque há pessoas que vieram no sábado, outras vieram no domingo, portanto cria-se aqui uma rotação no pavilhão. Eu estou convencido que pelo menos mais de 1000 pessoas passaram aqui por pavilhão Cidade de Tomar.
Sporting de Tomar, em grande, equipa nabantina, segue para a fase decisiva da Liga dos Campeões de Hóquei em Patins e irá estar-se na elite da elite.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo confessa-se triste pela recente medida tomada pela administração do Centro Hospitalar, que entendeu como necessário o fecho da urgência pediátrica do Hospital de Torres Novas durante todos os fins de semana que restam deste ano de 2023. Em entrevista à ERTE, Manuel José Soares, porta-voz daquela comissão, justifica esta situação com um conjunto de erros na gestão de recursos humanos, deixando claro que este cenário nada tem a ver com a questão das horas extraordinárias. O dirigente disse que há poucos profissionais disponíveis e, entre estes, há mesmo quem não esteja em condições de fazer urgências.
Erros nas políticas de formação e na gestão de recursos humanos conduz a uma situação destas. Lembramos que isto não tem nada a ver com a história das horas extraordinárias que alguns médicos estão a recusar fazer além das 150 horas. Não há qualquer problema relativamente a isso na situação de pediatria. Tem a ver com características próprias, que é poucos profissionais, e além de poucos profissionais, alguns que não estão em condições de fazer urgências. É claro que, assim como nós nos manifestamos o nosso contentamento por se ter chegado à conclusão que todas as escalas estavam preenchidas para as urgências básicas e para a urgência médico-cirúrgica durante o mês de novembro, portanto, trabalhando ininterruptamente, temos que dizer que estamos muito tristes perante a situação de termos 6 dias em que não havia urgência pediátrica, passar na prática a 8 em cada mês. É evidente, compreendendo todos os obstáculos e razões da parte dos profissionais, da administração, dos responsáveis pelo serviço, o que está aqui em causa são as famílias que, em caso de necessidade, não têm um serviço. Serviço esse, que era um dos serviços de excelência na região, no hospital está situado no Hospital de Torres Novas, mas parte dessa excelência vinha do facto de estar aberto 24 horas sempre presente.
Perante os transtornos que se colocam em Torres Novas e insuficiência de serviços em Santarém e Leiria, assim como pelo facto de em Coimbra a urgência pediátrica também estar limitada, os pais estão agora confrontados com preocupantes dúvidas sobre onde recorrer em caso de necessidade. Manuel José Soares quis alertar para a importância de, em primeira instância, contactar o SNS 24.
Todos aqueles que dizem que há o perigo da situação dos privados, do setor social, tomar conta do conjunto do SNS, nós dizemos que o SNS é muito assimétrico ao nível de todo o país. E é de tal maneira assimétrico o SNS e os serviços de saúde que nem há resposta privada nem social em todo o distrito de Santarém para qualquer acidente, para qualquer problema de urgência que haja, nomeadamente nas crianças. Aquilo que nós temos dito e aconselhamos é fundamental, quer para crianças, quer até para os próprios adultos, que no caso de necessitarem cuidados de saúde, liguem de imediato para o SNS 24. São eles que realmente indicam onde é que os problemas poderão ser resolvidos sem haver o perigo de um pai pegar um filho porque, pronto, pode ser uma situação de doença súbita, um pequeno acidente, e ir parar a uma urgência onde efetivamente não é depois possível ser tratado e ter que ser remetido para o outro lado. Nestes casos, o que nós aconselhamos, e temos testemunhos muitos de que as situações têm funcionado bem, é ligar para a linha de saúde 24.
Urgência pediátrica do Hospital de Torres Novas fecha todos os fins de semana até final deste ano de 2023. Comissão de Utentes confessa-se triste.
Rádio R, informação.
Tenha presente que necessita de autorização prévia para a realização de queimas de sobrantes. Para tal, deve contactar a Câmara Municipal ou a Junta de Freguesia da sua área de residência, ou então efetuar o registro através da aplicação fogos.icnf.pt. Caso seja abordado por algum agente da autoridade na altura em que estiver a realizar a mencionada atividade agrícola, então deve exibir o comprovativo. Obtida a autorização, há que ter em consideração um conjunto de conselhos que podem ajudar a evitar situações mais problemáticas. Se for possível, tenha um telemóvel junto a si para o caso de necessitar de solicitar ajuda ou dar um alerta em caso de incêndio. Faça vários amontoados de pequena dimensão e tenha um recipiente com água ou uma mangueira junto ao local da queima. Afaste os amontoados de pastos, silvados, matos ou árvores. Não abandone o local antes de certificar que o fogo está extinto. A Câmara do Entroncamento continua a fazer eco do combate às perdas de água no concelho. Em recente nota de esclarecimento, o município confirma que em 2022 a água não faturada se cifrou em 17%, uma diminuição face aos 22% de 2021. Aliás, se tiver em consideração a realidade de 2013, com perdas na ordem dos 43%, então estão mesmo em causa diferenças significativas. Esta redução tem permitido não aumentar o encargo anual com a fatura da água para o utilizador final, ao contrário da tendência de aumento de custos a nível nacional. Congratula-se a Câmara neste mesmo texto. Recorde-se que a empreitada, que esteve em curso no sistema distribuidor do concelho, ficou concluída no primeiro semestre de 2023, investimento de 1,5 milhões de euros e que possibilitou a remodelação de 7,5 quilómetros de condutas muito antigas, construídas em materiais como fibrocimento.
Rádio Web, a primeira a informar.
O União de Tomar perdeu em casa por 0-1 diante do Mortágua em jogo da 10ª jornada da Série C do Campeonato de Portugal. Os novantinos caem assim quando menos se esperava, eles que em casa tinham 3 vitórias em 4 jogos. Mas agora, frente a um dos últimos classificados, os unionistas não tiveram argumentos para mais. Desapontante foi também o desempenho do União de Santarém, derrotado no Reduto do Fontinhas. Esperava-se muito mais de um claro candidato ao primeiro lugar. Vamos aos resultados. 10ª jornada, Série C, Campeonato de Portugal. União do Tomar 0, Mortágua 1, Sertanense 0, Alverca B 0, Fontinhas 3, União de Santarém 2, Rabo de Peixe 1, Marinhense 1, União 1919 2, Benfica de Castelo Branco 1 e Sernás 1, Gouveia 1. No dia 19 de novembro joga-se o Lusitânia dos Açores Peniche. Na classificação, União 1919 é líder, tem 16 pontos, segundo Alverca B com 14, terceiro Sernás com 13, quartos União de Santarém, Sertanense, Rabo de Peixe, Benfica de Castelo Branco e Lusitânia dos Açores, todos eles 12 pontos, nonos Marinhense e Peniche com 11, décimos primeiros União de Tomar e Fontinhas com 10, 13º Mortágua com 9, 14º e último o Gouveia com 7 pontos. O Centro Hospitalar do Médio Tejo, de onde fazem parte os hospitais de Tomar, Sabrantes e Torres Novas, está a apostar na sensibilização para dar alerta para as quedas e acidentes relacionados com a apanha da azeitona. A prevenção é, sim, a palavra-chave como forma de evitar dezenas de acidentes que ocorrem no mencionado contexto e que originam a necessidade de atendimento no serviço de urgência. Estão em causa quedas de árvores, que podem muitas vezes ser fatais, traumatismos graves e acidentes com maquinaria pesada. A sinistralidade durante a campanha da azeitona pode também ocorrer nas fases de transporte ou mesmo no processamento da azeitona no lagar, assim como numa fase posterior do cuidado do olival, alerta o CHMT. As quedas são o acidente mais notificado nos hospitais nacionais, do qual cerca de 5% resultam em fraturas e 5 a 11% em outros danos graves.
Rádio Web, a primeira a informar.
10 empresas do Conselho de Tomar foram distinguidas com o Estatuto PME Excelência 2022, selo de mérito empresarial da Agência para a Competitividade e Inovação e do Turismo de Portugal. Sublinha, desta forma, as empresas com melhores desempenhos económico-financeiros. Dentro do Distrito de Santarém, houve lugar a 151 distinções no universo nacional, a rondar-se as 3.900 empresas. Para não fugir à regra dos últimos anos, é novamente o Conselho de Orém a liderar o ranking distrital, com 46 distinções, seguindo-se a capital escalabitana, com 23, enquanto Benavente fechou o pódio com 12 selos de mérito. Pelo Médio Tejo, destaque para Torres Novas, 9, Abrantes, com 5, Entroncamento e Ferreira do Zêzere, com 4, Alcanena, 3 e Constância, Mação e Vila Nova da Barquinha, com uma distinção cada. Na lista de Tomar, lugar em empresas como o 2 RIT, António da Costa Lopes, Full Machine, Imunotec Portugal, Jovi Quadro, JJM Esperança, Justino Louro Fernandes e Filhos, Fernanda Galo, Metometal e Ninho do Falcão.
Rádio Web, informação.
O Fátima ultrapassou um duro teste à liderança, vencendo em Torres Novas por 0-1 na 9ª jornada da primeira distrital da Associação de Futebol de Santarém. A equipa de Gonçalo Carvalho manteve assim a concorrência à distância. Na perseguição, três equipas, Ferreira do Zêzere, Abrantes e Benfica e Samora Correia, todas elas com vitórias fora e demonstrativas de qualidade. Nesta jornada, salta ainda à vista o empate a 4 em Orém. Vamos aos resultados. Primeira divisão distrital da Associação de Futebol Futebol de Santarém foi a nona jornada. Mação 0, Abrantes e Benfica 1, Vasco da Gama 1, Fazendense 3, Amiens 1, Ferreira do Zezer 3, Salvaterrense 1, Samora Correia 2, Moçarriense 1, Alcananense 2, Torres Novas 0, Fátima 1, Coroxense 3, Cartaxo 0 e Oriense 4, Forense 4. Na frente o Fátima, 22 pontos, segundo Samora Correia, Abrantes e Benfica e Ferreira do Zezer, todos eles com 20, quinto Fazendense com 18, sexto Torres Novas 17, sétimo Coroxense 15 pontos, oitavo Salvaterrense com 13, nono Alcananense com 12, décimos Moçarriense e Mação com 11 pontos, décimo segundo Cartaxo com 7, décimo terceiro Amiense com 6, décimo quarto Oriense tem 5, décimo quinto Forense com 4 pontos, décimo sexto e último o Vasco da Gama com 1 ponto. Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje com o padre Rui Tereso.
Hoje falo-vos de três temas. O primeiro, que identifica-nos a nossa comunidade paroquial de Tomar, mas qualquer pessoa, este tema é útil e necessário nos dias e nos tempos de hoje. O tema é o seguinte: na Igreja há espaço para todos. Diz o Papa Francisco: para todos, na Igreja ninguém é de sobra, nenhum está a mais. Estas palavras são essenciais para a vida de cada um de nós, ainda mais nestes tempos em que vivemos. São tempos que não podemos apontar o dedo, mas devem ser tempos de nos abraçar. Devem ser tempos de escuta e de diálogo. Devem ser tempos de paz e de reconciliação, e não uma guerra que destrói vidas, tempo, vidas, famílias, tudo. O Papa Francisco fez um alerta grave, quase foi um pedido, um grito, disse: peço que pare, em nome de Deus, passar o fogo diante da tragédia de famílias, de crianças afetadas por esta guerra na faixa de Gaza, na Ucrânia e noutros conflitos. Diz o Papa: assim que está a matar o seu futuro, rezemos para que tenha a força de dizer basta. E a força de dizer basta, irmãos, nesta imagem, no abraço, nesta imagem para nós, viva, de criarmos espaços no nosso dia, no nosso coração, uns para os outros. É essencial. É outra passagem do Papa Francisco diz que na Igreja tem que haver lugar para todos, justos e pecadores, bons e maus. Esta tem de ser a nossa atitude, cada um de nós. Deixemos de acusações, deixemos de dizer isto é pecado, isto é não pecado, mas vimos todos ao encontro uns dos outros para caminharmos com Jesus Cristo, quem tem e quem não tem fé, para caminharmos juntos uns com os outros, testemunhando as graças, os dons, o amor que recebemos nos corações dos outros, o amor que recebemos no coração de Deus e de Cristo. E isto leva-nos a algo ainda mais profundo. Tem que nos levar, na Igreja há espaço para todos, tem que nos levar ao perdão. O nosso bispo, Dom José Traquina, para este tema, para este ano pastoral, diz-nos: o perdão transforma a vida. Sim, o perdão. O perdão é um instrumento colocado nas nossas mãos, nos nossos corações, para quê? Para levarmos a paz e a reconciliação. E ao mesmo tempo, é um instrumento para termos serenidade no nosso coração, para termos paz. E por isso a atitude qual é? Levar o perdão. É este desejo, como eu dizia há bocadinho, este desejo de abraçar o outro, este desejo de acolher o outro. Viver o perdão é sermos sinais do amor de Jesus Cristo nos dias de hoje, através de gestos amorosos de perdão e na vivência do sacramento, não como um preceito, uma obrigação, mas uma experiência livre de arrependimento, de misericórdia, mostrando o nosso amor a Jesus Cristo e também demonstrando o nosso amor ao próximo. Deixe-me revestir de Cristo, mesmo que não tenha fé. Quero levar o perdão, quero me reconciliar, não quero ter um coração dividido, um coração que nos afasta uns dos outros, um coração de corações divididos, que tantas vezes trazem a dispersão, trazem a divisão, não trazem o melhor que é do homem e que é da mulher. E por isso, o caminho tem que ser o caminho da paz, tem que ser o caminho da reconciliação, tem que ser o caminho. No nosso coração, há espaço para todos. Um espaço da excelência é o perdão, é a reconciliação e a paz nos dias de hoje.
E assim ouvimos o Padre Rui Terezo aqui com a sua nota do dia.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim chegamos ao final deste espaço de notícias. Fique bem, fique com ED.
Estas e outras notícias em radioerd.pt.